em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Mais de um ano depois do primeiro confinamento e depois de muitas promessas adiadas do governo, parece que é desta que haverá novidades em matéria de teletrabalhos. O PS promete um projeto de diploma até ao final do mês e já se sabe que a intenção socialista é que fique preto no branco que os custos de energia, telecomunicações e materiais de trabalho são pagos pela entidade empregadora. A bancada socialista já anunciou também que vai mexer no direito do trabalhador a desligar e que a violação desse direito por parte do empregador tem de ser considerado pela lei como assédio. PSD, PCP e PAN estão também a ultimar os seus projetos de diploma e todos prometem clarificar a questão das despesas. O Bloco de Esquerda é o partido que está mais adiantado no processo legislativo. Apresentou já esta semana um anteprojeto de lei onde é reconhecido que o teletrabalho é um direito para quem tenha filhos ou outro dependente a cargo menor de 12 anos ou com deficiência ou doença crónica. Além do direito ao subsídio de refeição, para quem está em teletrabalho, o Bloco de Esquerda quer também que fiquem a cargo do empregador os custos com a energia, água e telecomunicações e que as novas regras que vierem a ser aprovadas sejam imperativas, ou seja, não possam ser afastadas por contrato entre o trabalhador e a entidade empregadora, mas apenas através da contratação coletiva e só quando esta disponha de forma mais favorável para o trabalhador. O Bloco quer também que a entidade patronal apenas possa visitar o domicílio do trabalhador de forma excepcional e tendo sempre de o comunicar previamente. Para debater estas soluções legislativas, convidei o professor de Direito do Trabalho Luís Gonçalves da Silva, o dirigente da FESAP José Brão e o deputado do Bloco de Esquerda José Soeiro. O Partido Socialista foi convidado, mas não quis fazer-se representar por não ter ainda finalizado o seu projeto de diploma e a mesma posição teve o PSD. Sejam muito bem-vindos os que estão, obrigada por terem aceitado o convite Em Nome da Lei. José Soeiro, comece por si, começando pela questão dos custos da prestação de trabalho para quem está a prestar esse trabalho remotamente, em teletrabalho, portanto. O Bloco de Esquerda quer que seja a entidade empregadora a pagar as despesas com telecomunicações, eletricidade, água e ar-condicionado, mas será a totalidade das faturas, uma parte? Como é que será feito o cálculo das despesas? Que é uma questão que toda a gente quer saber.
Claro. Penso que a lei deve estabelecer um princípio. E hoje o que a lei faz é que as despesas de utilização dos instrumentos de trabalho, as despesas relacionadas com os custos fixos que a empresa deixa de ter porque o trabalhador está em casa, mas que passam a estar imputadas ao trabalhador, como dizia, a energia, seja para efeitos de aquecimento, seja para alimentar o computador, a água, enfim, todas essas despesas, o que a lei diz é que dependem de uma negociação entre o trabalhador e o empregador e, portanto, podem ser pagas ou podem não ser pagas, fica à disposição. Nós queremos que a estabeleça um princípio imperativo de que estas despesas são uma responsabilidade, o pagamento destas despesas é uma responsabilidade do empregador.
Até mas, José Soeiro, sabemos... a totalidade? Não, porque há outras despesas.
Não, as despesas que resultam da prestação de trabalho.
E
não
como é?
É
que se prova isso? Como é que se calcula?
É uma pergunta que pode ter múltiplas respostas, porque o que nós verificamos, até tendo em conta a realidade de outros países e das convenções coletivas, é que há muitas formas de o fazer. Pode ser através da contabilização da parte das despesas que está associada à prestação do trabalho, pode ser através da definição de um subsídio que, no fundo, é um complemento salarial para compensar o acréscimo das despesas e entendemos que a concretização desse princípio e dessa obrigação que a lei deve estabelecer de forma muito clara, a concretização, o modo deve ficar, digamos, deve ser estabelecido depois, seja instrumento de coletividade.
Mas isso não é uma forma coletiva. Depois nunca nada disto ficar concretizado?
Não, porque precisamente a existência de um contrato de prestação de teletrabalho pressupõe, e nós colocamos isso na lei, que quando se assina o contrato de prestação de teletrabalho, um dos elementos que deve constar que tem obrigatoriamente de constar desse contrato é o estabelecimento do modo como o empregador vai compensar o trabalhador por este acréscimo de despesas. Ou seja, a lei passa a definir este dever do empregador de compensar o trabalhador por estas despesas e também passa a dizer que quando se celebra um contrato de teletrabalho, não é, de prestação de trabalho à distância ou em teletrabalho, que é uma subespécie do trabalho à distância, a lei o que diz é que, e cito o que diz o nosso projeto, é que o contrato tem obrigatoriamente que definir o modo de pagamento destas despesas, e as despesas são depois enunciadas num outro artigo. E, portanto, no fundo, o que eu quero dizer é: não pode haver um contrato de teletrabalho sem que esteja estabelecido o modo como estas despesas são pagas.
E o teletrabalho não pode ser exercido sem haver um contrato.
Não pode ser exercido sem haver um contrato. Mas isso em princípio, já resulta da lei tal como ela
mas
existe.
Não é, o problema é a efetivação destes direitos.
Exatamente.
É?
Isso também é um problema geral, normalmente, uma certa distância entre a lei escrita e a lei na prática. Mas aqui pretende-se reforçar essa dimensão e, sobretudo, tornar esta norma imperativa. Ou seja, não está no âmbito da negociação entre o trabalhador e o empregador definir se paga ou se não paga. A única coisa que é remetida para a esfera da negociação é como paga, porque aí de facto pode haver soluções diferentes e pode haver até realidades diferentes de setor para setor.
Mas quando dizem que todas estas normas são imperativas e não podem ser afastadas nem por vontade do trabalhador nem do empregador, não estão a regulamentar excessivamente e a dar pouca liberdade contratual
não, creio que não,
nas empresas?
Aqui penso que toda a gente reconhece que a lei que existe sobre o teletrabalho é uma lei muito frágil, é uma lei que é pouco densa, se quisermos. Portanto, aqui do que se trata é de, até à luz da experiência que tivemos de uma generalização, neste momento há 1 milhão de pessoas, cerca de 1 milhão de pessoas que estão em teletrabalho, à luz da experiência, precisamente evitar a multiplicação de conflitos e de litigância. Neste momento, aliás, a necessidade de esclarecer aquilo que a lei não diz fez com que o governo, por exemplo, emitisse várias orientações ou a DGERT, a Direção-Geral do Emprego e de Relações de Trabalho, sobre, afinal, que despesas é que contam, que despesas é que não contam, como é que funciona. E, portanto, a lei deve criar um quadro sólido de proteção dos trabalhadores para que não seja uma selva de abusos ou de conflitos.
Uhum.
E, portanto, penso, a ideia é precisamente que estas regras fundamentais sobre o que é que cabe a cada parte, como é que se processa o contrato, quais são os direitos que o trabalhador tem, isto tem que ficar muito mais definido na lei. A lei que existe neste momento é, tem uma regulação mínima que está a gerar imensas dúvidas, imensos abusos, imensas desigualdades,
não é?
Além dos incumprimentos.
Claro. Mas há dois outros aspectos do vosso projeto que queria clarificar antes de ir ouvir os outros participantes no debate. Um é o direito a desligar, já lá vamos. O outro é o direito de quem tenha filhos com menos de 12 anos ou com deficiência crónica a exigir ficar em teletrabalho. Atualmente, o Código de Trabalho, e corrijam-me se não estou a dizer bem, apenas prevê esse direito sem que ele se possa opor à entidade patronal para as vítimas de violência doméstica. Isto não pode levar a muitos pais e mães a exigirem ficar em teletrabalho?
Deixe-me só fazer uma precisão em relação
a
isso.
Faça.
A lei atualmente permite não apenas às vítimas de violência doméstica, mas também a quem tenha crianças até aos 3 anos. E, na verdade, há uma diretiva europeia que alarga esses direitos e que Portugal está obrigado a transpor até agosto de 2022. E essa diretiva alarga também este direito, nomeadamente em teletrabalho e noutras formas de horário flexível, portanto, noutras modalidades da prestação de trabalho, mas alarga para os pais com criança até aos 8 anos. Na verdade, a diretiva chegou a ter os 12 anos, creio eu, numa primeira versão, mas depois o que ficou foi os 8 anos. Portanto, Portugal está obrigado a transpor uma diretiva que alarga esta situação, portanto, este direito a requerer a passagem ao teletrabalho, quer para pais que tenham filhos até aos 8 anos, neste caso, quer para cuidadores informais que também ficam abrangidos por esta diretiva europeia.
Portanto, isto vai ser alterado. O bloco quer é aumentar
nós
aqui...
Nós passamos 12 anos porque mesmo atualmente os 12 anos já são uma referência noutras normas do Código e mesmo agora quando houve a necessidade de regulamentar alguns aspectos do teletrabalho, claro, numa situação diferente, mas a referência foi os 12 anos. E, portanto, nós aqui o que fazemos é, no fundo, aproveitar este processo legislativo para fazer uma coisa que, em todo caso, nós vamos ter que fazer, isto é, Portugal vai ter que fazer,
transpondo,
que é transpor esta diretiva que visa precisamente garantir estes direitos, quer a cuidadores informais que não estão abrangidos pela lei do trabalho, como se sabe atualmente, quer a pais com filhos. Pronto, a diretiva de facto diz 18 anos, mas nós entendemos que já que vamos transpor, nada nos impede de ser um pouco mais generosos com este direito que os trabalhadores passam a ter.
Mas há algum partido ou algum outro partido que apoie esta
ideia? Houve várias situações em que, nomeadamente agora, a legislação que houve, de exceção naturalmente, mas apontava precisamente para os 12 anos. E há outras normas do Código que apontam para os 12 anos e, portanto, não, os 12 anos estamos a utilizar uma formulação e um limite, digamos
para dar
assim,
incoerência
que já existe noutras disposições.
Em relação ao direito a desligar, tudo indica que o Bloco de Esquerda consegue fazer entrar pela janela, digamos assim, do teletrabalho, o que não conseguiu fazer passar pela porta na anterior sessão legislativa. O que eu lhe pergunto é se, aprovado para o teletrabalho, o direito a desligar o computador e o telemóvel para lá do horário de trabalho, se vão estender esse direito aos trabalhadores presenciais, porque o que me parece, depois de ler o vosso projeto de lei, é que pergunto-me quem, com o direito a desligar, a subsídio de refeição, a despesas de eletricidade, quem é que vai querer ficar como trabalhador presencial? Porque parece-me que há aqui um sistema que claramente tem discriminações positivas em relação ao teletrabalho.
Para já, há várias profissões em que o teletrabalho não é sequer possível.
Sim, claro.
Aliás,
mas eu estou a falar
mesmo,
daquelas em que é possível.
Mas veja, mesmo com o teletrabalho tornado obrigatório em circunstância de emergência por parte do governo, nós temos menos de um quarto dos trabalhadores, e são muitos, não é? 1 milhão, mas é menos de um quarto dos trabalhadores em teletrabalho. Portanto, será sempre uma realidade minoritária e certamente será muito mais minoritária quando ela for uma escolha dos trabalhadores e não uma imposição legal como é hoje. Em todo caso, nós aqui, de facto, retomamos esse dever de desconexão profissional por parte das empresas. Porque o nosso entendimento é o seguinte, e nós já tínhamos defendido este ponto de vista, e aliás não é só nosso, vários juristas o têm defendido. O direito a desligar já existe, porque a lei já diz que fora do horário de trabalho eu não tenho que trabalhar nem que atender às solicitações do meu empregador, do meu chefe.
Mas era uma lei feita quando não havia todos estes meios de...
Sim, o problema é que nós achamos que para garantir a liberdade no exercício prático deste direito a desligar, que já existe e já está consagrado, nós temos que consagrar um dever que lhe está associado, que é o dever da entidade empregadora não contactar o trabalhador nos seus períodos de descanso. Uhum. E por isso é que nós falamos de um dever de desconexão profissional que está associado ao tempo de descanso do trabalhador. Portanto, a entidade empregadora tem esse dever de não o contactar durante o seu período de descanso. E o que fazemos neste projeto é precisamente pôr isto no artigo sobre o tempo de descanso, que se aplica a todos os trabalhadores e não apenas aos trabalhadores em teletrabalho. Claro que os trabalhadores em teletrabalho são ainda mais assediados, se quisermos, por este tipo de contactos, até porque, que é outra alteração que queremos fazer, até porque a lei o nosso Código de Trabalho faz uma associação muito perniciosa e muito equívoca, do nosso ponto de vista, que é no artigo em que se define a isenção de horário, ou seja, as condições que fundamentam a possibilidade de um trabalhador trabalhar com isenção de horário, põe lá o teletrabalho como se o teletrabalho por si só pudesse ser uma condição que fundamenta um contrato com isenção de horário. Ora, a isenção de horário não tem nada a ver com o facto de ser prestado em casa, ou ser prestado à distância, ou ser prestado em teletrabalho. Tem a ver com o tipo de funções e tem que ter compensações. Mas, portanto, esta associação é preciso quebrá-la completamente, do nosso ponto de vista.
Está claro. Eu só não percebi muito bem. É relativamente ao direito a desligar, ao dever de desligar da empresa para com os trabalhadores, pelo que percebi, não é apenas para quem está em teletrabalho, mas é para todos os trabalhadores?
Isso, exatamente, sim. Porque nós alteramos o artigo 199, sem querer entrar em muitas tecnicidades, digamos, mas que não é um artigo da secção do teletrabalho, é um artigo geral do Código que define o que é o tempo de descanso. E nós associamos, portanto, ao tempo de descanso, em que o trabalhador já não tem que trabalhar, e é isso que diz a lei, nós associamos que a esse tempo de descanso está associado o direito do trabalhador a não prestar o trabalho, naturalmente, é o seu direito, é um tempo para si, mas está associado também um dever da entidade empregadora de não o contactar durante esse período. E esse dever de entidade empregadora, que já é um dever implícito, mas que na prática muitos empregadores acabavam não, hoje em dia, as pessoas sabem o que é terem, digamos assim, o seu tempo de descanso invadido por mensagens, por mails, por solicitações, e portanto o que nós dizemos é, de facto, enquanto o trabalhador tiver o seu tempo de descanso invadido por essas comunicações, por essas solicitações, ele vai sempre sentir-se constrangido a não responder ou não ir ler para saber se é importante ou se não é importante, e portanto esse tempo de descanso vai estar sempre muito condicionado, muito invadido por uma espécie de incursão patronal no tempo da vida pessoal do
Zé
trabalhador.
Soares, e há consenso aqui nos partidos
espero
à
que se
esquerda?
possa construir esse consenso, porque quando nós discutimos isto num anterior debate sobre precisamente os tempos de trabalho, os tempos de descanso e o direito a desligar e o dever de desconexão, esta nossa proposta não passou. O Partido Socialista votou contra e a direita votou contra. Mas nós esperamos que, até com a experiência e o agudizar deste problema, se torne mais claro que nós precisamos de avançar nesta direção. Não sei porque, como disse a
porque
própria Marina...
Porque senão cria-se, de facto, aqui
não...
um regime, uma discriminação positiva relativamente aos trabalhadores em teletrabalho, que ficam com direito a desligar, e os outros presenciais
não. Pois, mas é que
eu
insisto, eu acho que o direito a desligar...
Direito.
Eu creio que o direito a desligar já decorre da lei. O problema é garantir que as empresas
o comprem.
Abstenham de contactar os trabalhadores durante o período em que eles estão
a
descansar.
Sim, mas um direito tem, eu percebo, mas um direito tem que ser reconhecido.
Claro, claro,
e
eu estou de acordo consigo,
lado.
Mas por isso é que nós, precisamente, queremos, neste diploma, garantir que esse sinal que a lei deve dar, que é um sinal relativo a todos os trabalhadores, e não só os que estão em teletrabalho naturalmente, mas que abrange estes trabalhadores de lado.
Luís Gonçalves da Silva, professor de Direito do Trabalho e advogado, começo por lhe perguntar exatamente esta questão do dever das empresas e do direito do trabalhador a desligar, se para si faz sentido que isto fique previsto apenas para os trabalhadores em teletrabalho e não para os trabalhadores presenciais, ou se para si só faz sentido, de facto, que abranja ambos os trabalhadores, como propõe o Bloco de Esquerda.
Deixa-me começar só por uma breve nota introdutória. Eu acho que a proposta do Bloco tem naturalmente pontos positivos, mas tem também vários pontos negativos. O deputado José Soares falou há pouco na preocupação em ter um quadro sólido, e se há coisa que eu não identifico nesta proposta, é um quadro sólido, seja sobre o que for, ou se quiser, de outra forma, sobre a maior parte das matérias que aqui estão, e depois poderei dar alguns exemplos. Julgo que, aliás, a proposta tem um erro de base, é que, face à concorrência existente na Assembleia da República, entre o Bloco, o PC e o PS, verem quem é que apresenta a primeira uma proposta, esta tem alguma falta ainda de amadurecimento. Mas, reitero, tem pontos positivos. Respondendo à sua questão, o problema não se coloca pelo facto da proposta ter uma regra geral sobre o direito à desconexão no artigo 199, número 2. Tem, aliás, nesse quadro, portanto fora do teletrabalho, um pequeno grande problema. É que o número 3 depois vem dizer que as formas de garantir o tempo de desconexão profissional podem ser estabelecidas mediante instrumento de regulamentação coletiva. O problema não é poderem ser estabelecidas, o problema é que ele não dá qualquer sinal, e tendo nós uma taxa de cobertura baixa de contratação coletiva, mesmo com portarias de extensão, fácil é imaginar que o princípio não passará disso mesmo. E aí há um ponto, concordo com o deputado José Soares. O direito à desconexão já existe. Não creio que vá melhorar substancialmente por termos uma regra importada do direito francês em que se fala em desconexão profissional.
Mas
ainda relacionado com esta matéria, permita-me só chamar a atenção para este ponto, porque me parece aí especialmente grave.
Diga.
Que é esta ideia do Bloco de Esquerda ter uma visão que tudo ou quase tudo pode constituir assédio. Aliás, nesse artigo sobre o direito à desconexão, vem-se dizer que a violação do direito à desconexão pode constituir assédio. Bem, esta norma não tem nada de quadro sólido. Primeiro, que pode constituir assédio, com certeza que pode, qualquer comportamento do trabalhador, desde que verificados os pressupostos, podem constituir assédio. Primeiro ponto. Segundo ponto, é uma norma que vem introduzir, mais do que clarificação, o ruído. Terceiro ponto, este recurso constante a conceitos abertos, conceitos indeterminados, como se encontra nessa proposta, será mais um fator de conflito do que um fator de pacificação.
Posso comentar uma coisa,
sim,
Luís?
Sim, sim.
Pronto, nós conhecemos bem, sei que posiciona mais à direita e temos visões diferentes sobre a lei de trabalho, mas eu creio que é muito injusta a ideia de que...
Deixa-me só fazer-lhe um parênteses, não me qualifico nem mais à direita nem mais à esquerda, eu estou aqui enquanto académico,
sim,
não
sim,
tenho
mas os académicos têm
visão.
Também, os académicos, eu também sou académico e também cada um de nós tem visões diferentes sobre o assunto e conhecemos bem os percursos absolutamente respeitados de um e do outro, não é isso que está
claro,
em causa. Mas
claro.
Temos
então, se quiser, pode
dizer
mais ao centro. Talvez mais ao centro
pronto.
Ficamos...
Se quiser, sim, tudo bem. Em todo caso, eu acho que é um pouco injusta, e quero referir isso, a ideia de uma falta de amadurecimento, porque creio que esta proposta foi amadurecida ao longo de meses e com muito diálogo, quer com sindicatos, quer com comissões de trabalhadores, quer com juristas. Aliás, por exemplo, a proposta sobre o direito de desconexão, que é uma proposta nossa e que não, ninguém tem, digamos assim, não responsabilizo mais ninguém a não ser os autores da proposta, mas certamente que conhece, por exemplo, o trabalho de colegas seus juristas que defendem precisamente o ponto de vista de que deve ser consagrado um dever de desconexão profissional e que a sua violação reiterada deve ser explicitamente associada na lei ao assédio. Dou, por exemplo, a professora de Direito, Teresa Coelho Moreira, que deu uma entrevista ao Público aqui há dias em que defendia precisamente este ponto de vista. E, portanto, há vários juristas que, a partir de um conhecimento e de uma reflexão amadurecida sobre esta questão, defendem este ponto de vista. Naturalmente haverá outros que não o defendem, mas aqui a questão é mesmo uma questão de opção política e do sinal que a lei quer dar, não é uma questão de falta de amadurecimento da proposta ou de inconsistência da sua formulação jurídica.
Isso certo,
mas deixe-me, peço desculpa, então deixe-me responder, eu tinha outros pontos, mas deixe-me responder. O facto de haver um jurista ou dois, ou três, ou quatro, não quer dizer que outros não possam achar
que
é falta de amadurecimento.
Claro.
E deixe-me dizer porque é que eu acho que é falta de amadurecimento e dou-lhe alguns exemplos. Eu também lhe disse que a proposta tem pontos positivos.
Claro, mas já eu gostava que explicasse quais são os pontos positivos, muito sinteticamente, e os negativos, Luís.
Enfim, não entrando numa conta de género, mercearia mais, os mais e os menos... Há pontos positivos, nomeadamente a questão que, aliás, eu já tinha chamado a atenção da amplificação do local de trabalho. Eu julgo que a lei já permitia essa interpretação, mas vantagens em clarificar a questão do local de trabalho para efeitos de acidentes de trabalho e também doenças profissionais.
Uhum.
Um ponto. Outro ponto importante é do recurso ao teletrabalho. Eu, relativamente aos 12 anos, nada tenho contra. Relativamente às pessoas com, independentemente da idade, com deficiência, que tenham pessoas a seu cargo com deficiência ou doença crónica ou trabalhadora que seja atribuído estatuto de cuidador, parece uma ideia socialmente justa, adequada. A questão da destrinça entre o trabalho à distância e o teletrabalho parece-me absolutamente desnecessária, mas é uma questão mais técnica do que propriamente de impacto social. Mas, por exemplo, posso elencar outras negativas, e aí sim estaremos hoje de acordo que tem a ver com uma pré-compreensão daquilo que é a relação laboral e até aquilo que é a relação societária.
Quais
e dou-lhe
são?
Dois ou três exemplos. Primeiro, dizer que o empregador é responsável pelas despesas inerentes à realização da prestação, eu também já o tinha defendido, não creio que seja preciso intervir legislativamente. Creio que isso resulta do quadro geral laboral.
Mas
nada
não é cumprido, mas não é cumprido, Luís. O que
bem,
é que se faz para efetivar estes direitos?
Mas
também
que,
não será
então,
cumprido se for alterado, então, não é?
Mas então estamos ao lado. É que grande parte, nós já tivemos essa conversa, é que grande parte dos direitos que estão a ser conferidos, é muito fácil legislar em Portugal e conferir direitos. É muito fácil legislar e ter primeira página do jornal. Mas o problema é muito simples. É que nós temos uma justiça paralisada e, portanto, não me adianta continuarem a conferir-me direitos quando eu não tenho nenhum meio em tempo útil de os tornar efetivos. Um dos exemplos que eu estava a referir dos custos parecem-me corretos e eu acho que resulta, reitero, do quadro legal. Mas, por exemplo, dizer que o empregador é responsável pelos custos da climatização, salvo o devido respeito, é ter algum distanciamento daquilo que é o nosso tecido empresarial e da nossa capacidade financeira empresarial. A maior parte, 98% das empresas são pequenas e micro, são empresas sem folgo financeiro para assegurar a 10 ou 15 trabalhadores a respectiva climatização. Por exemplo...
Ou Luís, portanto, do seu ponto de vista, apenas a entidade empregadora apenas deve ficar responsável pelo pagamento das telecomunicações e da energia. Isso, e de que forma é que isso deve ficar...
A climatização é energia.
É energia, pois.
É que esta questão pode parecer um bocadinho rebuscada, mas...
Não é sinónimo. Não é sinónimo de energia.
Não é sinónimo, mas é verdade que seja gás, seja eletricidade... Durante o inverno as pessoas tiveram que estar todo o dia em casa e tiveram que pagar o aquecimento da casa e se estivessem na empresa...
Isso é um facto.
Da empresa,
e, portanto, e na empresa as pessoas têm ar-condicionado normalmente.
O ar-condicionado,
é?
O aquecimento, sim, mas não quer dizer que isso vá ser preciso todos os dias, mas nos períodos de inverno, como
é
o frio...
Uma coisa é ter um ar-condicionado para 50 trabalhadores, outra coisa é ter 50 ar-condicionados individuais.
Mas por isso é que eu acho que o teletrabalho, ao contrário do que algumas empresas pensam, sai mais caro. Em princípio sai mais caro.
Assim vai sair mais caro. Claro. Claro.
Assim vai sair seguramente. Mas, Marina, deixe-me só concluir duas ideias.
Sim, conclua que é para ir ouvir o José Abrão.
Com certeza. A outra ideia, e eu relativamente aos custos mantenho, acho que o empregador deve suportar os custos inerentes à realização da prestação, uma vez que é ele o beneficiário da prestação. Não tenho dúvidas sobre isso. Mas, por exemplo, já tenho profundas dúvidas quando o Bloco entende que a intervenção da CITE perante a impossibilidade do trabalhador, do empregador, criar as condições para o teletrabalho, que essa intervenção faça sentido.
A intervenção da inspeção de trabalho.
Da Comissão para a Igualdade de Trabalho e Emprego. O que está aqui escrito é competente na área da igualdade do trabalho e do emprego. Uhum. Enfim, que eu admito que seja a CITE. Indo ver, a lei orgânica da CITE não tem nada a ver com esta matéria. Portanto,
entidade que poderia ser? Já agora, acha que haveria outra mais adequada?
Começo por lhe dizer que a CITE é absolutamente inadequada.
Qual seria,
outra
então,
mais
a sua
adequada.
Opinião?
Mas eu digo-lhe qual é que poderia ser a mais adequada. Seguramente
diga,
não
Luís,
a CITE.
Diga.
A Autoridade para as Condições de Trabalho.
Condições de Trabalho.
Pode ser.
E a Contratação Coletiva de Trabalho.
Ó Zé Brão, e já volto a si depois, mais tarde, Luís. Mas
tá
a Autoridade para as Condições de Trabalho.
Está bem, Sr. Deputado. Ainda vamos chegar hoje a um acordo sobre várias medidas. Portanto, a CITE é para a igualdade
aqui
e não discriminação.
Também tem a ver com a igualdade, não é por acaso está aqui, porque o direito do exercício do teletrabalho passa...
Mas acha que passa só pela igualdade?
Passa também pela igualdade, pela forma como está definido precisamente as circunstâncias que permitem que o teletrabalho seja um direito do trabalhador que a empresa não pode negar. É só para esses casos, não é para a avaliação geral.
Zebrão, deixem agora falar o Zebrão.
Ele estava
a querer intervir e a defender exatamente devia ser a inspeção de trabalho a ser chamada aqui, mas eu perguntava-lhe se a inspeção de trabalho, que tem as dificuldades que tem para fiscalizar a situação em Portugal e que foi bem demonstrada durante este período em que as regras que estão no Código de Trabalho relativas ao teletrabalho não foram na prática cumpridas, se há condições para lhe atribuir mais competências.
Gostaria, se me é permitido, deixar uma nota prévia. Tive a ver muito rapidamente a proposta apresentada pelo Bloco, mas acho que vale a pena situarmos-nos no que diz respeito aos pressupostos. E os pressupostos é que a proposta do Bloco está muito assente naquilo que foi a experiência vivida este último ano, que foi uma experiência muito excepcional e que, naturalmente, veio trazer um conjunto de dificuldades excepcionais. E, portanto, nós hoje temos um regime que não podemos nunca esquecer, que os trabalhadores, se no desempenho de funções, estejam em que circunstâncias estejam, têm desde logo um contrato de trabalho celebrado com o empregador e na questão relativa ao teletrabalho só temos, isso sim, é que garantir os direitos que os trabalhadores têm já consignados no contrato coletivo, no contrato de trabalho que já assinaram. Daí que, por aquilo que li, parece-me que o Bloco, ao querer ser o primeiro a tomar a iniciativa, fez uma proposta pouco pensada, provavelmente até radical, suscetível de crispar as relações de trabalho em Portugal, sem uma preocupação que me parece fundamental, que é de valorizar a negociação coletiva, O senhor deputado disse que falou e ouviu sindicatos, não sei que sindicatos, mas é preciso ter em consideração que é preciso paz social para que se possam discutir estas questões, por isso a questão é também muito política, muito mais do que direito, ou direito quase que não sei discutir, e o que para nós nos parece relevante é que, dadas as insuficiências, quer na fiscalização, quer no controle, quer na falta de negociação coletiva, é preciso, de facto, melhorar a moldura legal e procurar encontrar o justo equilíbrio entre as oportunidades e os riscos e nunca complexizar.
Vamos lá por partes e explique lá em que aspectos da proposta do Bloco de Esquerda é que há aqui propostas que, no fundo, vão aumentar a conflitualidade nas empresas.
Olha, desde logo vai, não é só nas empresas, é no campo da política onde isto se decide, porque eu devo dizer-lhes o seguinte: nós começamos, porque o Governo definiu como prioridade na administração pública o teletrabalho em junho do ano passado, e quisemos, naturalmente, durante 3 reuniões, discutir aquilo que era o teletrabalho. Olha, para nós importante é evitar que haja desigualdades de tratamento e diferenciação no que diz respeito aos acordos que já hoje estão pressupostos na lei, e questiono sinceramente se é absolutamente necessário que, individualmente, no momento em que caminhamos cada vez mais para a individualização das relações de trabalho e para a personalização, se o Bloco, enquanto partido de esquerda, se revê nisto, inclusive levando a que cada trabalhador tenha que assinar agora um contrato, a lei diz que é apenas um acordo, quando, se pela via da negociação coletiva, que creio que a proposta do Bloco desvaloriza, se deveriam definir coletivamente as condições em que se pode verificar o teletrabalho.
Mas penso que o Bloco não fecha a porta à contratação coletiva.
Acho que essa, repare, acho que essa tanto, não é aí que estamos em desacordo,
não
é na valorização da contratação coletiva,
não,
certamente.
Estamos em desacordo porque eu gostava de ver, em qualquer proposta, não só do Bloco, do PS, do PSD e outros, que este tipo de regulamentação que o Bloco pretende, de forma exaustiva, integrar na lei, porque a lei deve definir princípios, orientações, se dissesse lá que esta regulamentação é feita por negociação coletiva, valorizando a negociação coletiva e o levando, quer nas empresas, quer na administração pública, onde cada um faz aquilo que entende, porque não há fiscalização, porque não se cumpre o que está estabelecido na lei, iríamos procurar com mais justiça regulamentar o teletrabalho, que está na moda, provavelmente veio para ficar, mas também não é uma poção mágica, nem é o alfa e o ômega da solução dos problemas que temos hoje nas relações laborais em Portugal e no trabalho que temos em Portugal. E por isso o Dr. Luís dizia, e dizia bem, que é preciso mecanismos de fiscalização, de controle, da Inspeção Geral de Finanças, por exemplo, fiscalizar a administração pública, a inspeção de trabalho. Bem, se não o fez, metam-se mais inspectores. Criem-se postos de trabalho, formem-se as pessoas e criem-se as condições para que possa haver um maior controle relativamente a esta questão do teletrabalho. Para nós era muito importante a reversibilidade, como a voluntariedade, de forma clara, e já está na lei. Também o tratamento igual no que diz respeito aos trabalhadores em teletrabalho, a privacidade, que naturalmente tem que ser garantida, olha, a assiduidade e o absentismo, bem, tudo isto, de algum modo, está já até previsto na lei e, portanto, nessa altura, a questão essencial para nós, quer na FESAP, quer na UGT, é que se caminhe com o máximo de cuidado possível. Não podemos ser tão regulamentadores como aí está. Agora, isso sim, a valorização por intermédio da negociação coletiva é uma questão central.
Ó Zé Brão, o Governo e o PS têm vindo a adiar sucessivamente mexer nas normas do teletrabalho. O José Brão é membro da Comissão Nacional e da Comissão Política. Eu pergunto-lhe como é que explica que o Partido Socialista anda a arrastar os pés com esta questão.
Olha, repare bem, a questão do teletrabalho, já temos teletrabalho há uns anos em Portugal. De facto, houve aqui uma aceleração para a transição digital e uma aceleração para o teletrabalho e, como lhe digo, da nossa parte, FESAP, UGT, sempre fizemos propostas no sentido de que o Governo fosse valorizar o diálogo social e a negociação coletiva e, a partir do consenso eventualmente estabelecido aí, se passasse para a via legislativa. Há aqui, e houve tempo apesar de tudo e apesar do problema sanitário que tivemos, houve tempo para se ir mais além. Quiseram fazer depender do livro verde das relações de trabalho. E é por isso que, por vezes, eu considero até alguma precipitação aqueles que querem andar à frente.
Mas
só
alguém tem de puxar a carroça.
Para correr atrás do prejuízo. Repare bem, a carroça tem sido puxada de forma clara e muito substancial pelos sindicatos, pela UGT, pela FESAP. E temos que ter bem presente que o Bloco, que tem uma certa ideia no que respeita ao diálogo social, não pode ser tudo tratado no Parlamento.
Mas,
não,
mas
Abrão, deixa,
sim,
posso,
sim,
posso só,
diga.
Ponto número um, a negociação coletiva atualmente já pode fazer tudo isso. A questão é que nós sabemos que são escassíssimas, creio que 4 apenas convenções coletivas que regulam as matérias relativas ao teletrabalho e mesmo assim regulam um pouco, a tal ponto que o Governo teve que emitir orientações. Porque, por exemplo, sobre o subsídio de alimentação, ninguém se entendia e as empresas não estavam a pagar. E, portanto, eu acho mais grave do que a lei é dizer assim, o próprio governo, a lei é tão insuficiente...
Porque a lei hoje já diz que qualquer trabalhador que trabalhe metade do seu período de trabalho diário tem direito ao subsídio de refeição.
Mas como sabe, há diferentes interpretações. Por exemplo, Luís Gonçalves da Silva acha que, e corrija-me se estou enganada, que os trabalhadores que estão em teletrabalho não têm direito a receber o subsídio de alimentação.
Exatamente isso.
Pronto, então como vê, já temos aqui, só nesta mesa, digamos assim, apesar de não estarmos sentados na mesma mesa porque estamos à distância, mas só nesta mesa, sobre o que a lei diz relativamente ao subsídio de refeição, há duas interpretações. Por isso é que nós propomos que a lei passe a dizer que os trabalhadores têm direito ao subsídio de refeição, passando a ser lei aquilo que é uma interpretação do governo contestada por algumas empresas e por alguns juristas, neste caso até pelo Luís Gonçalves da Silva.
Uma coisa, regimes complementares do estado de emergência têm vindo clarificar isso.
Eu sei, mas uma coisa é uma clarificação momentânea e provisória, digamos assim. E por isso, mas o meu ponto aqui... Posso expor a minha ideia sobre isto? Eu vou ser rápido. O meu ponto aqui é, de facto, a lei é tão pouco clara que foi preciso esses instrumentos clarificarem estes e outros aspectos. A negociação coletiva também não clarificava. E sim, a negociação coletiva é super importante, é central e é uma matéria em que os sindicatos têm um monopólio de ação nesse campo. Mas a lei tem que definir regras mínimas que sejam claras, tem que definir a base. E a lei é feita pelo Parlamento e nós não temos que estar aqui
em... Eu lembro-me, por exemplo, em relação aos trabalhadores da função pública, está no Código de Trabalho e o Governo emitiu uma nota a dizer que as despesas relativas à utilização dos meios de trabalho pertencem à entidade empregadora, mas o Estado, enquanto entidade empregadora, não cumpriu a lei.
Mas aí não será caso único e de facto também reconheço que há uma situação em que houve uma transição abrupta para o teletrabalho, que não pôde ser sequer muito planeada, não pôde sequer ser muito preparada, muito negociada. E isso, enfim, todos nós compreendemos que houve dificuldades.
Sim, mas deu jeito, não é?
Claro, com certeza, mas por isso é que é preciso agora que nós não fique, depois deste período, um enquadramento completamente insuficiente e completamente permeável a abusos. E eu deixo-me só dizer uma coisa.
Só mais uma coisa.
É que, se do ponto de vista europeu, e José Abrão falava disso, um dos princípios em que nós nos comprometemos sobre o teletrabalho é o princípio da voluntariedade, ou seja, tem que haver uma decisão voluntária do trabalhador, há sempre um grau de aflição que é também individual. Uhum. Que é saber se aquele trabalhador quer.
Mas, José, deixe-me dizer-lhe. Eu ainda hoje recebi um regulamento de teletrabalho que empurra as pessoas para os trabalhadores, portanto, um ano em teletrabalho, sem ter qualquer relação.
Mas por isso é que nós dizemos.
Isso é um regulamento de uma empresa pública ou é de uma empresa? Mas com a lei, com a proposta que nós formulamos, eu estou de acordo
que a negociação coletiva é certamente a solução para grande parte destas questões.
Para regulamentar estas matérias.
Sem dúvida.
E no Código de Trabalho, se ficar claro.
Mas deve regulamentar estas matérias. matérias, é uma coisa que também colocamos na lei, deve regulamentar estas matérias garantindo disposições mais favoráveis que a lei geral. Atualmente, aliás, eu lembro que as matérias relativas ao teletrabalho não estão sequer protegidas no código pela norma que protege, digamos assim, um conjunto de matérias relativamente à negociação coletiva, não as poder puxar para baixo.
Mas, José, portanto, nós sabemos pergunta,
em que contexto é que a negociação coletiva é feita.
José Abrão fazer uma pergunta.
Nós sabemos em que contexto
deixe-me é que fazer-lhe uma pergunta que é essa.
Faça todas.
Não bastaria dizer, num projeto de diploma como aquele que vocês apresentam, dizer que os trabalhadores em teletrabalho têm rigorosamente os mesmos direitos, remuneração, compensações e suplementos que têm.
É isso que dizemos, mas é que é exatamente. Mas é que, José Abrão, isso é a nossa proposta. Isso é
o que. E mais.
O José Abrão acabou
mais,
de ler o artigo da nossa proposta. Exatamente.
As condições em que isso vai operacionalizar.
Mas é isso que nós dizemos.
Têm que ser vertidas em negociação coletiva de trabalho.
Deixa-me questionar o Luís Gonçalves da Silva se ele considera que também que no projeto do Bloco há aqui uma desvalorização da contratação coletiva e não sei se quer pegar, entretanto, Luís, noutras pontas do que tem sido dito e entretanto, não teve a oportunidade de intervir.
Eu acho que o espaço da contratação coletiva nesta proposta é um espaço diminuto. Se nós olharmos, por exemplo, para o regime espanhol, é um espaço muito mais aberto. Agora, não vamos, enfim, diabolizar a proposta do Bloco de Esquerda e muito menos, também não acho que o Bloco de Esquerda tenha que ficar à espera do livro verde, azul ou de outra cor qualquer que o Governo entende fazer, com o timing que entende fazer, uma vez que a pandemia começou há um ano e, portanto, isso parece-me uma crítica injusta relativamente ao Bloco de Esquerda. Outro ponto, relativamente ao que disse há pouco o Sr. Deputado, que era exatamente na parte em que estávamos a conversar, sobre a CITE, em que me perguntava então qual é a entidade. Bem, o problema é que nós não podemos, era isso que há pouco me referia, quando falava no pouco amadurecimento, era nos pormenores, não era uma crítica de eu achar que o diploma é insustentável. Sustentável e elegível, não é isso que eu estou a dizer. Mas há pormenores, e esse é um deles, que carecem de alguma concretização sob pena de as normas ficarem vazias. Já vimos que não faz sentido, o Sr. Deputado admitiu, ou que pode ser melhorado na sua expressão, que essa intervenção não caiba à CITE, porque a CITE tem apenas competência de igualdade e não discriminação, e esta norma não tem somente a ver com isso. Mas dou-lhe mais exemplos de normas, e creio que seguramente serão melhoradas, porque acredito que seja essa a sua intenção, que carecem, eu acho, de intervenção ou, se quiser, de benfeitorias. A questão que eu há pouco referia do direito à desconexão e depois deixar a concretização para a contratação coletiva, quando sabe que ela é diminuta, quer em termos de conteúdo, quer em termos de quantidade, é uma norma que tem um sério risco de ficar vazia. E, portanto, claro, se querem avançar para o período, para o tempo de desconexão, para o direito à desconexão, para o dever à desconexão, como quiser chamar, era importante que indicasse ou desse sinais orientadores. Por exemplo, a desconfiança que têm da isenção do horário de trabalho, com o devido respeito, não faz sentido. Em muitos casos, a associação da isenção ao teletrabalho, e que não é, convém dizê-lo, não é uma associação automática, é uma norma que diz pode haver isenção do horário de trabalho e depois tem várias hipóteses, e uma delas é o teletrabalho, tem a ver, aliás, também com orientações da União Europeia, que é o teletrabalho é também uma das formas de permitir a conciliação entre a vida e a vida familiar. E, portanto, essa ideia de que o teletrabalho só existe para o empregador explorar os trabalhadores é uma ideia que tem uma pré-compreensão e que não responde à realidade. Aliás, permita-me só dizer-lhe mais uma coisa. A maior parte dos trabalhadores abrangidos pelo teletrabalho são trabalhadores qualificados, como é fácil de imaginar. E, portanto, são, em regra, trabalhadores com não só mais qualificações, como acabei de referir, mas também com mais informação, até nomeadamente sobre os seus direitos. Uhum. Por último, eu não consigo perceber uma coisa. Porque é que nós estamos sempre tão centrados nos debates, nas normas substantivas, quando temos tribunais verdadeiramente bloqueados, sem a qual os trabalhadores não conseguem ter acesso à justiça, e, portanto, não vale a pena termos brilhantes normas quando eles, depois, na prática, não têm quem decida por eles. Uma ACT paralisada, isso, tribunais paralisados, e nós continuamos a fazer diplomas, como se tudo corresse.
Luís, eu aí,
catálogos de direitos que depois não podem ser efetivados.
Obviamente, exatamente. Aí, obviamente, que estamos, é um ponto em que estamos.
Por isso
de acordo.
É que tem que se aprofundar.
José Abrão, deixa-me só dizer. Aí estamos de acordo, Luís. Agora, eu acho que a prova de que, ou uma demonstração de que o projeto do Bloco é um projeto ponderado, é que O José Abrão diz: este projeto não deixa espaço nenhum à contratação coletiva. O Luís Gonçalves da Silva disse: vejam, o projeto tem normas e depois remete para a contratação coletiva à sua concretização. E, portanto,
não,
nós, são
mais,
duas críticas.
Mais,
são duas críticas.
Diminuto,
não, tá. Veja, estava a falar. Não se pode criticar. Ou seja, poder pode, mas.
O
projeto foi sujeito a duas críticas contraditórias. Uma é que tem normas que são vazias porque remete para a concretização. Não, mas eu estou a dizer que estas duas críticas, as duas anulam-se parcialmente uma à outra.
O argumento, do ponto de vista mediático, é interessante, mas nós os dois, que já nos conhecemos, costumamos ter debates um bocadinho para além da mediatização.
Mas eu não estou a fazer um debate mediático. O Luís Gonçalves de Silva disse que sobre a desconexão.
Não se fixe nessa questão, porque temos que terminar.
Uma norma vazia porque remete para a contratação coletiva.
Eu
e o José Abrão disse que devia ser a contratação coletiva.
José Soares, é a única norma que remete, ou das poucas normas que remetem para a contratação coletiva, e se calhar é a única que não justificava que remetesse. E não é para ver uma definição mal feita, que me vem dizer que a contratação coletiva está aqui omnipresente.
Eu não estou a dizer que está omnipresente.
Não está. Estou a dizer que está intelectual e, portanto, sabe bem que aquilo que está a dizer
estamos a terminar.
Por acaso, se me deixassem explicar, eu desenvolvi o argumento.
Mas... Eu queria ainda dar a palavra ao José Abrão.
Porque... Tem um conjunto de generalidades que são claramente já reivindicadas pela UGT e pela FESAP.
Então deviam estar contentes.
O pagamento de despesas. Mas repare bem, essa sua proposta do Bloco, naturalmente, e aquilo que são as propostas dos arranjos sindicais, há de ser secundadas por outras forças.
Devia saudar e eles são muito bem-vindos, outros partidos virem secundar estas propostas.
Eu não estou a desvalorizar a vossa iniciativa, estou a dizer que é superficial, carece de mais aprofundamento e, em particular, valorizando o diálogo social em sede de concertação social, a negociação coletiva, aí sim impor normas que fossem mais ou menos imperativas, nomeadamente dizendo que o teletrabalho pode efetivamente desenvolver-se se estiver regulado em instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. E eu sou da administração pública, há praticamente um acordo para cada trabalhador, cada caso é um caso, cada setor é um setor. E no que diz respeito ao governo, teve tempo
e
para
muito.
Ter iniciativa. Esta foi isso que nós sistematicamente temos estado a dizer, mas vai a tempo de acolher as nossas propostas, as nossas ideias, justamente porque esta proposta apresentada por Bloco, que é valorizável, como é óbvio, fica muito aquém daquilo que era preciso.
Fica clara a sua posição, José Abrão. Nós só não discutimos aqui o que é o projeto do PS, porque ele ainda não é conhecido. O Partido Socialista ficou de o apresentar até ao final do mês. Se houver razão para isso, com certeza que voltará aqui ao Em Nome da Lei.
PS e do PSD e outros.
E claro, e todos o PAN e o PCP vão também legislar nesta matéria. Pode ler o essencial do que ouviu no site da Rádio Renascença, em rr.sa.pt, e pode também aceder ao podcast na mesma página ou nas plataformas habituais de podcast. Boa semana, bom fim de semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo. Em Nome da Lei.